voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã de volta aqui com você, sempre fazendo companhia neste mesmo horário, de segunda a sexta-feira, sempre nesse mesmo horário aqui nessa emissora, com resumão das principais informações do dia. E você que está nos acompanhando, você pode interagir através do nosso canal no YouTube. É muito fácil. Como é que eu faço, Carlos Jorge, Jalber, para poder participar do Central Manhã? Olha, gente, é muito fácil. Você vai lá no YouTube, procura por Central de Notícias Brasil, aí vai aparecer lá o link do programa. Você vai lá na parte do chat, manda sua mensagem dizendo se está gostando do programa ou se não está gostando. Aqui, importante é você falar. Fale mal, mas fale de nós. Pois é, aí você pode interagir, inclusive trazer reclamação, solicitar nossa equipe de reportagem. É sempre um prazer muito grande tê-los aqui conosco e fazer essa interatividade com a informação.
Quem está interagindo com a gente lá no chat do YouTube é Antônio Lima, dizendo bom dia a todos da Central Manhã. O Luiz Mar Fernandes também dando um bom dia e desejando um bom programa a todos. Maria Lopes dando um bom dia e dizendo que todos da Central tenham chuvas de bênção. Amém. A gente recebe em nome de Jesus. Antônio Corrêa, sobrinho, dando bom dia e dizendo que está com o Central Manhã na Rádio Caru.
Opa, que FM. Maravilha.
Sempre retransmitindo o Central Manhã todos os dias. E também eu quero mandar um abraço especial para o jornalista Joel Jacinto, que não perde aqui o Central Manhã.
É o ouvinte participante aqui do nosso programa. Olha, agora vamos falar de uma coisa muito séria que tem, inclusive, algumas cidades do Maranhão já estão praticamente colocando em estado de calamidade. Tem faltado aulas, as aulas foram suspensas em algumas cidades do Maranhão, que a questão é da síndrome respiratória.
Tem morte registrada.
O Maranhão já registrou só este ano 1.303 casos de síndrome respiratória aguda grave, com 89 mortes. Olha, muita morte.
Muita morte.
Quase 100 pessoas tiveram suas vidas interrompidas devido a esse problema de saúde. E olha, o aumento das síndromes gripais tem lotado, principalmente hospitais, e preocupado as autoridades e também famílias devido à agressividade com que alguns vírus têm atingido idosos e principalmente crianças. É preciso que você vá, leve o seu ente querido ao posto mais próximo e possa realmente imunizá-los, porque isso aí realmente tem causado muita preocupação, inclusive na região da cidade operária. Há algumas semanas já está liberado imunizante para toda a população.
Dando todos os postos já, todas as UPAs, qualquer idade pode tomar.
Já pode ir, porque primeiramente foram os grupos prioritários, aí depois é que vai ser liberado.
Para acelerar isso, o governo lançou o hospital de campanha, né?
Exatamente. Então, para acelerar isso, diante de toda essa situação do atendimento médico, a Secretaria do Estado da Saúde iniciou o processo de montagem de um hospital de campanha, que vai aí oferecer atendimento a casos leves das síndromes gripais. Esse hospital está montado, sabe aonde, Carlos Jorge? No estacionamento do Multicenter Sebrae, que fica ali no bairro da Coama. Para quem não conhece, fica praticamente ali do
perto
lado
da CEASA.
Da Assembleia Legislativa.
Isso, enfim, em São Luís.
Pois é. A baixa procura pela vacinação tem contribuído para o avanço aí desses casos no estado. Inclusive, o próprio prefeito de São Luís, Eduardo Braz, tem feito apelo. Para que a população possa ir até os postos, vacinar seus entes queridos, principalmente crianças, para que não possam até faltar aulas, como está acontecendo.
É verdade. Até porque a escola é um foco.
Sim, sim.
Por causa da aglomeração. Tanto o prefeito Braide como o governador do estado, Carlos Brandão, o secretário de Estado da Saúde, Tiago Fernandes, têm apelado com muita firmeza, porque quando a gente pergunta assim no meio de uma roda quantas pessoas aqui estão vacinadas, geralmente é 1%.
É, poucas pessoas.
E se você for perguntar em qualquer residência hoje em São Luís, tem uma pessoa gripada.
Infelizmente.
É verdade.
Então tem que tomar.
Já obteve anúncio de ordem de serviço para a reforma de posto de saúde, já que você está falando da área de saúde.
Isso.
O Braide, o prefeito de São Luís, um apelo feito também pelo Central Manhã, o apresentador Humberto Fernandes tocou nesse assunto, ele foi até o posto da Vila Paco, lá perto da cidade operária.
Habitat Nisse Lobão, que é o nome lá do...
Habitat Nisse Lobão, que é ali na região da Vila Paco. E aí lá ele disse, rapaz, esse posto está complicado, tem que ter uma reforma. Poucos dias depois o Braide anunciou a reforma desse posto e ontem ele assinou a ordem de serviço e a ampliação do posto de saúde. A população daquela região merece. E o Jalber Pereira esteve lá e acompanhou. Você falou com o prefeito,
Falei com o prefeito.
Vamos acompanhar.
Na manhã desta quarta-feira, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, assinou a ordem de serviço para a reforma e ampliação da unidade de saúde Fabiciana Moraes, que fica localizado no habitat Nice Lobão, na região da cidade operária, na capital maranhense. A reestruturação da unidade é um sonho antigo da população, como afirma o ex-diretor e liderança comunitária da região, Douglas Monroy.
Hoje a gente tem que agradecer a vinda do prefeito, a comunidade, a fazer uma reforma que seja digna para a população e principalmente o habitat Nice Lobão, que é onde está implantado o posto de saúde. Mas atende toda a área do Apaco, cidade operária, Jardim América, uma parte do Jardim América e adjacência, né? Então o posto é da prefeitura, de responsabilidade da prefeitura, mas de utilização de todos.
O evento reuniu várias lideranças comunitárias, como a Milena Maciel, que é presidente da Associação de Moradores do Habitat Nice Lobão, que aproveitou a oportunidade para fazer outra reivindicação ao prefeito.
Transporte público, que a gente está precisando, já fui várias vezes, eu e o pessoal, o povo daqui, né, comunidade, reivindicar. Não deram muito assim um retorno, né? E a gente está precisando muito do transporte público aqui, no nosso bairro.
O posto atende a vários bairros do entorno, por mais de 2 décadas. Ele foi inaugurado no mês de junho do ano de 2004, na gestão do então prefeito de São Luís, Tadeu Palácio. A secretária de Saúde de São Luís, Carolina Metri, esteve presente e explicou sobre a transferência dos serviços de saúde para outro local, até que a reforma seja concluída.
Mais uma unidade sendo requalificada e assim a gente vem transformando, né, todas as unidades de saúde da rede municipal. Essa unidade vai ser totalmente reformada, estruturada, com novos equipamentos, novos serviços. Aqui a gente vai ter ultrassom, exames laboratoriais, a gente vai ampliar consultórios, a gente vai ter a equipe multiprofissional e aí a gente proporciona, né, mais qualidade e assistência para os nossos usuários.
Vai atender toda a região?
Toda a região, exatamente. É uma unidade que tem uma abrangência muito grande, né, de território e vai sim ter a capacidade de ampliar, né, seus atendimentos e conseguir ofertar mais serviços para a unidade. Aqui próximo a gente está com outro local sendo atendido. Nossas equipes estão nessa união de moradores e a gente vai continuar proporcionando, lógico, de uma maneira mais adequada, mas o mais rápido possível a gente já vai estar com a unidade sendo entregue, mas todos os serviços estão sendo proporcionados ainda para o usuário nesse novo espaço.
No momento da assinatura da ordem de serviço, o prefeito Eduardo Braide falou de outros equipamentos públicos que são reformulados durante a sua gestão.
Estamos cumprindo o compromisso de reformar todas as nossas unidades de saúde. Já entregamos hospitais na cidade, como é o caso do novo Hospital da Criança, o Hospital do Taquibacanga, o Hospital da Zona Rural, o Hospital Veterinário, as novas clínicas da família e agora a gente está também reformando as nossas unidades de saúde. E chegamos aqui no Centro de Saúde Fabiciano de Moraes, aqui no Habitat Nice Lobão, que atende a toda essa região, Habitat, Apaco, Cidade Operária, e não é só uma reforma. Além da gente ampliar alguns espaços, a gente vai voltar também com novos serviços. Ninguém vai mais precisar sair daqui para fazer um ultrassom, para ter uma consulta ou um tratamento odontológico. A gente vai aumentar o número de cadeiras e ampliar também os serviços que são oferecidos aqui no Centro de Saúde. Máximo 3 meses a gente possa estar entregando já essa obra, e ao lado disso, dessa obra que a gente está fazendo, praticamente todas as unidades de saúde da Cidade Olímpica também já receberam essa requalificação e nos próximos dias eu devo já anunciar, estou dizendo para vocês em primeira mão, a data de entrega do novo Socorrão 2, que é um sonho da cidade, um sonho do Maranhão, e a gente deve estar entregando já a primeira etapa nos próximos dias e depois eu anuncio a data.
Após a assinatura da ordem de serviço, o trabalho se iniciou. Questionado sobre a falta de professores na escola da Rede Municipal de Ensino Tancredo Neves, que fica no bairro da Cidade Operária, o prefeito disse que o município já tem uma solução para resolver o problema.
Professores para a rede. Especificamente em relação à escola Tancredo Neves, já conversei com a secretária para que possa ter a substituição mais rápido possível desses professores que não estão lá e a gente possa ter a normalidade das aulas. Mas eu posso garantir a você que agora com o novo concurso que a gente fez, a gente vai zerar essa carência de professores, além de ampliar também a oferta, até porque nós estamos construindo novas escolas, novas creches de tempo integral e para isso a gente precisa da contratação de novos professores, que é o que está acontecendo com o novo concurso.
O prazo é de 90 dias para a conclusão da reforma e ampliação do posto de saúde Fabiciana Moraes. É, Carlos, nós estivemos lá ontem e uma das coisas que nos chamou bastante atenção, que até nem relatamos na matéria, na reportagem, mas esse nome, a Fabiciana Moraes, foi devido a uma moradora do próprio bairro que reivindicou à época o posto de saúde. Isso, uma senhora que veio lá do interior do estado, lá de Cururupu, inclusive o filho dela se encontrava na unidade, e esse posto de saúde ele foi construído em 2004. Na gestão do então prefeito de
São
Luís.
Então já tem 21 anos.
Tadeu Palácio. Então nunca tinha passado por uma reforma estruturante e agora sim vai ganhar, além dessa reforma, vai ganhar uma ampliação. Ou seja, vai ter mamografia, vai ter talvez até
exame. Serviços que não tinham.
Talvez até exame de próstata seja feito no próprio posto.
Olha só.
Então vai atender toda a população. E um detalhe. Como agora ele vai passar por essas reformas,
vai estar fechado,
né? O prazo é de 90 dias. Então, parte desses atendimentos vão para a Associação de Moradores do Jardim América, que fica ali na avenida, próxima à avenida do Jardim América, ali por perto da Shopee. Vou fazer logo aqui o comercial. E a outra parte vai ficar em um local dentro da própria comunidade habitada em Slobão, aqui ainda está sendo reestruturado pela equipe. Então, parabéns ao prefeito Eduardo Braga.
Por essa iniciativa.
Parabéns a todos que contribuíram.
A secretária Métri.
Exatamente. Mitri. E isso, inclusive, foi também uma solicitação de um teleouvinte. Vocês cobrem, vocês divulgam ações do governo do estado, por que não divulgam no prefeito? Ou seja, quando as informações chegam aqui para a gente, aqui da Central Notícias,
temos... Aqui a gente não tem preferência por notícia.
Não tem preferência, notícia. Aqui a gente não tem lado
político. A gente está aqui para notícias.
Isso. E se às vezes a gente não vai em alguns eventos da prefeitura fazer...
É porque nós não somos acionados.
É porque não chega as informações até nós. Então, a gente agradece as informações que chegaram e pede também que possamos ser orientados, possamos ser avisados para que também possamos trazer as informações aqui para os
nesse caso do posto de saúde, nós recebemos o convite para prestigiar o evento. Isso. E lá estivemos.
Pois
agora,
é.
Jalber Pereira, aí eu quero parabenizar a secretária de saúde do município pelo serviço que ela vem realizando. Não tem procuração para defender a secretária, mas é uma jovem secretária que tem mostrado bastante serviço junto à saúde pública de São Luís do Maranhão, incluindo aí a reforma do Socorrão 2. Olha, Jalber, você ontem andou bastante, né?
Muito.
Depois que você saiu aí desse posto da ordem de serviço do posto de saúde lá da região da Paco, lá onde...
O Habitat
Nisso Lobão. Você seguiu pro Palácio dos Leões.
Exatamente.
Por quê? Porque você foi mostrar lá o programa Travessia, que agora, como funciona muito bem, o resultado está sendo bom.
É a quinta edição do programa.
E aí ele foi ampliado.
Isso.
Vamos acompanhar Jalber Pereira novamente na reportagem.
O Salão de Atos do Palácio dos Leões foi local escolhido para o lançamento da nova modalidade de serviço do programa Travessia. Desta vez, cerca de 300 famílias serão contempladas com o crédito no valor de R$ 500 mensais para serem usados em crédito durante o uso do transporte por aplicativo. O programa Travessia no Estado é coordenado pela Agência de Mobilidade Urbana. O presidente do órgão, Adriano Sarney, detalha sobre os critérios a serem usados na escolha dos novos beneficiários.
Em primeiro lugar, a pessoa tem que estar cadastrada no programa Travessia. Hoje, o programa Travessia ele atende em cerca de 3 vezes por semana cada família cadastrada. Então, nós pretendemos aumentar, tanto para os que já estão cadastrados, a quantidade de viagem, quanto novos usuários. Mas para entrar no programa, precisa ser cadastrado e nós temos uma série de critérios, claro, obedecendo todas as fases do Travessia, para que todos os serviços que o Travessia presta, para que a gente possa contemplar. Então, é um serviço também que nós vamos fazer uma análise da necessidade de cada família.
Essa modalidade vai atender os municípios de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar. Moradora do bairro Gapara, na capital maranhense, a Juliana Dominici diz que o programa vai ajudar bastante no transporte da filha Jade Helena, de 9 anos.
Sim, e foi um programa que a gente tem um pouco mais de um ano, né, que a gente teve essa conversa com o pessoal da MOB, eles abriram as portas, receberam essas famílias, e foi uma proposta, a princípio minha, né, coloquei, falei com eles estudaram, analisaram a proposta, viram que era viável, e hoje esse cartão irá atender, né, 300 famílias, após o cadastro, irá ter o sorteio, né, para poder ver que realmente está dentro dos critérios, que são as famílias que realmente precisam, e eu fico muito feliz em saber que eles ouviram, trouxeram para eles, estudaram, melhoraram essa proposta, porque é mais uma modalidade do serviço Travessia. Além das vans, as espinhas, a gente também vai ter o cartão para poder ajudar nos atendimentos das crianças.
A criança sofre com problemas de microcefalia. O problema estaria ligado, segundo a genitora, devido a uma infestação do Zika vírus durante o período da gestação. O lançamento do programa contou com a presença do governador Carlos Brandão, que falou sobre a quinta edição do programa no estado.
O ato de hoje é um ato diferente. É um programa complementar. É um programa de um cartão travessia para atender as pessoas que não conseguem ir na van, né? Que hoje todo o trabalho é feito pelas vans. Então, o cartão travessia ele tem um valor de R$500 por mês para que ele possa utilizar um motorista de aplicativo e chegar ao seu tratamento de saúde, específico tratamento de saúde, para fazer exames, para fazer diagnóstico em clínica e hospitais. Então é um complemento do programa Travessia, que hoje é feito através das vans. E temos também o Táxi Gov, que vai ser implementado. Então teremos aí, além das vans, duas opções: o táxi e o motorista de aplicativo, que vai atender as pessoas com deficiência, nesse caso especificamente para as pessoas ter acesso a serviços de saúde.
O programa Travessia já atende mais de 16 mil pessoas em todo o Maranhão, beneficiando 46 municípios de 8 regionais diferentes no estado. Até o dia 4 de junho deste ano, as inscrições seguem abertas. O programa foi lançado na tarde dessa quarta-feira na capital maranhense. Reportagem, Jauber Pereira.
Muito bem, boa reportagem, Jauber Pereira, parabéns pelo trabalho. E olha, a gente quer parabenizar também essa iniciativa do governo, porque o programa Travessia, que já vem aí na sua quinta edição, não é isso? Na sua quinta edição, é um programa que é de uma inclusão social incalculável. Você já viu o programa Travessia levando essas pessoas com deficiência, de dificuldade de locomoção, até a praia? Eles levam a pessoa à praia para tomarem banho de mar com uma cadeira própria. Tudo isso levando as pessoas para os hospitais, para o atendimento na área da saúde, para a fisioterapia, para a terapia ocupacional. Tudo isso mostra a preocupação do governo em incluir a população, a sociedade
no
contexto.
E conversando com uma das mães, inclusive, que conversou conosco, a Juliana Dominici.
Sim.
O que acontece? Ela falou que essas pessoas... precisam de muito dinheiro. Além de se locomover, para você ter uma ideia, uma cadeira adaptada custa R$22 mil. Enfim, tudo que essas crianças usam é de uma carestia muito grande. Então é necessário realmente ter o suporte do governo. Não sei se você lembra, mas tem até uma PL, um projeto de lei que requer aí do governo para que possa ter aquele auxílio, que onde o governo inclusive vetou uma parte. É necessário que realmente essas pessoas possam ter uma assistência de qualidade, porque tudo que eles consomem é muito caro.
É verdade. Olha, nós vamos fazer um intervalo, só antes falando aqui do nosso chat, o Luiz Mar Fernandes, ele mais uma vez participa, parabenizando a Central de Notícias pela cobertura da assinatura da ordem de serviço da reforma do Centro de Saúde Fabiciana, porque o Luiz Mar Fernandes, ele e a família dele moram próximos e são usuários desse posto, então serão beneficiados também. A gente vai fazer um intervalo.
Vamos rapidamente ao intervalo e na volta tem mais aqui Central Manhã pela sua emissora. Continue participando conosco.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior esteve em Passo do Lumiar para participar da inauguração da creche Sebastiana Sobreiro Oliveira. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância da obra para a educação infantil do município. E a 12ª edição do evento Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050 foi realizada no auditório da FIEMA e teve como objetivo dar seguimento às discussões para ações de longo prazo para o país. O evento, promovido pelo governo federal e governo do Maranhão, com apoio da FIEMA, contou com a participação da deputada doutora Viviane, que representou a Assembleia Legislativa do Maranhão. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.